Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Para comemorar o seu primeiro ano de existência, o programa realiza uma série de entrevistas com os ex-professores do departamento. No programa de hoje, eu converso com a flautista Isolde Frank. Ela nasceu na Alemanha e teve seu primeiro contato com a música ainda em casa. Costumava ver seus pais juntos ao piano, interpretando arranjos a quatro mãos. Ainda na infância, Isolde aprendeu a tocar flauta doce, mas sonhava com a flauta transversa. Aos 14 anos, encontrou um professor que lhe ensinou e entusiasmou. Completou o curso de flauta transversa na Escola Superior de Música de Stuttgart e fez uma especialização em flauta doce. A vinda de Isolde ao Brasil deveu-se a um rapaz brasileiro. Aqui estabeleceu-se em Canoas, onde vive até hoje. Isolde teve papel fundamental no movimento de descoberta da flauta doce na década de 1960. A convite de Bruno Kiefer, atuou no Seminário Permanente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e no seu Seminário Livre de Porto Alegre. Lecionou também no curso de Extensão Popular do Instituto de Artes da UFRGS e trabalhou como professora do Departamento de Música durante 20 anos. Ali, criou o Quarteto de Flautas de Porto Alegre, que transformou-se mais tarde em Conjunto de Câmara de Porto Alegre, unindo-se ao Madrigal da UFRGS. Isolde também criou o curso livre de flauta doce e a Orquestra Infanto-Juvenil da UFRGS. De sua atuação em sala de aula, surgiram os livros Método para a Flauta Doce, Pedrinho Toca Flauta 1 e 2, ABC da Música e o cancioneiro Vem Amigos, Vem Cantar. Bom dia, Isolde. Muito prazer em recebê-la aqui na rádio da universidade.
Bom dia, é um prazer em me encontrar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Isolde, nascida na Alemanha e tudo mais, eu queria que a senhora começasse falando de qual era o contexto musical da sua infância, da sua família, enfim.
A música era muito importante na minha família. O meu pai era apaixonado pela música, mesmo que ele era pastor de uma comunidade, mas tocava órgão, tocava piano, e a minha mãe também tocava piano. Então, os dois juntos, muitas vezes, sentavam nos dois pianos e tocavam aqueles arranjos que, na época, se tocava sinfonias de Beethoven, quatro mãos, etc., etc. Uhum. Além disso, cantavam bastante, não em casa, mas em casa, na época de Natal. Aí cantavam com as crianças hinos de Natal, e eles tocavam piano. Quem das crianças já tocava um instrumento, tocava assim um instrumento, uma coisa assim bem espontânea.
Isso me marcou muito. Em família. Uhum. É. Eram vários irmãos.
Eram mais seis irmãos. Éramos sete.
E aí o teu interesse pela flauta começou em que momento, assim?
Não posso dizer. De onde é que veio um sonho de tocar flauta transversa? Eu não me lembro de ter visto um flautista tocar, mas esse som eu devo ter ouvido uma vez numa rádio, não sei aonde, e eu queria esse som. Então, eu sonhava disso, mas não, lá naquela cidade pequena que eu me criei, não tinha como estudar flauta transversa. Só aos 14 anos. Aí nós mudamos para uma cidade maior, cidade universitária. Eu ganhei uma flauta de um tio meu, uma flauta antiga, flauta Mayer, ainda com buracos e algumas chaves só. E fiquei naquela alegria e peguei um professor muito bom, que sabia ensinar e sabia entusiasmar.
Mas e aí o teu primeiro contato já foi com a flauta transversa ou
flauta doce?
Com a flauta doce.
Com a flauta doce. Nós tivemos uma professora lá naquela cidade pequena, que então veio na nossa casa e deu aula na nossa casa para as crianças.
Para as crianças. E todo esse contexto da sua infância era em meio à Segunda Guerra Mundial.
Exato.
Como é que era isso, assim, para ti? Como é que isso afetava a vida de vocês?
Graças a Deus, não afetava muito. Porque era uma cidade pequena. Nós só ouvimos os aviões de guerra Às vezes 50 aviões bem em cima, aquele zum-zum que fizeram lá em cima, e ouvimos depois que foi bombardeado alguma cidade. Nós só no fim da guerra. Aí tivemos que enfrentar também uma situação bastante difícil, mas graças a Deus não aconteceu nada, porque quando os americanos entravam na nossa cidadezinha, eles jogaram granadas em cima das casas. Eram granadas que não incendiavam. E nós ganhamos 4 granadas em cima da casa. Só que naquela hora todo mundo estava embaixo no porão, porque era cedo de manhã e ninguém tinha levantado ainda. Mas não, nós não ficamos traumatizados. Graças a Deus, na nossa casa não chegaram a morar os americanos, que às vezes estragavam muito. Estragaram móveis e outros utensílios.
Mas, fora os horrores da guerra, de que maneira a condição socioeconômica do Brasil afetava a sua família?
Não faltava comida nunca. E a minha mãe, ela muito organizada, ela até chegou a alugar um terreno para plantar batata, para não faltar comida. Nós, na época, vivemos de batata.
Nós acabamos de ouvir Fantasia, de Matthew Locke, na interpretação do conjunto de câmara da URGS, que está registrada no LP Música Renascentista. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que que hoje recebe a flautista Isolde Frank. Isolde, a senhora falava que aos 14 anos vocês se mudaram da cidade onde viviam e foi quando a senhora teve acesso ao estudo da flauta transversa, né? Mas, enfim, o estudo da música mais seriamente. Como é que continuou, então, essa tua formação musical?
Eu logo tive oportunidade de participar da orquestra da escola, do coro da escola. Eu já tinha 14 anos, né? Um outro coro de jovens da igreja. E esse meu professor, ele dirigiu retiros. E então eu participava desses retiros que ele fez com outros instrumentistas, tocamos tudo que veio à frente, as sinfonias, música de câmara.
Esses retiros eram como esses festivais de inverno, verão, coisas assim, não?
Um pouco diferente, era assim uns dias que a gente então ficava no lado de retiros, não é? Onde então a gente se dedicava só à música.
Fazer música o dia inteiro?
É.
Em grupo?
Em grupo. Era orquestra, eram grupos pequenos, conforme o horário.
E aí, logo depois, a senhora optou por cursar música daí na Escola Superior de Música de Stuttgart.
Isso aí.
Como é que foi essa opção, assim, de fazer música, estudar flauta, seguir com música na vida?
Eu estava em dúvida se ia fazer matemática ou música, ou flauta. Aí, uma noite dessa, eu disse, oh Deus, o que que eu faço? No outro dia, na aula de flauta, o meu professor disse, tu tens que estudar flauta. Então...
Obedeceu o professor.
Obedeci.
A culpa então, é do professor.
É isso aí.
E aí, como é que foi esse curso, assim? Porque essa escola é muito tradicional, enfim, até hoje, né? E aí, enfim, tu tivesse essa oportunidade de fazer esse curso superior em flauta transversa.
Flauta transversa.
É
o
isso?
Nome do curso era professor, em alemão é Privatmusik, professor que deu autonomia e capacidade de dar aulas individuais. Eu não me formei como flautista de orquestra.
Sim, o objetivo era...
Era ensinar.
Dar aula.
Só que eu era louca para tocar na orquestra. Tudo que era orquestra, eu participava.
Mas, ao mesmo tempo, já tinha esse desejo de ensinar, enfim...
Sim, isso que era um curso oferecido na época, não é? Ou era esse curso, ou flautista mesmo, não é? E isso não era a minha opção, de ser um flautista que viajava com virtuoso. Na,
concertista e tal.
É.
A ideia realmente era dar aula, apesar de gostar muito de tocar também, né?
Orquestra e música de câmara. Professor de música de câmara foi ótimo. E eu ainda hoje aproveito aquilo que aprendi dele.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a suíte para quarteto de flautas de David Funcius, na interpretação do conjunto de câmara da URGS, que está no LP Música Renascentista. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a flautista Isolde Frank. E aí tu terminaste o curso lá, e como é que se deu a tua vinda para o Brasil? Qual foi a motivação? Assim?
Motivação foi um rapaz, que eu cheguei a conhecer em Tübingen, e nós combinamos, então, ficar juntos. Só que ele disse, vai para o Brasil só depois de terminar o teu curso.
E aí era um brasileiro, então?
Ele nasceu aqui, mas os pais emigraram aqui. Vieram da Alemanha, os dois.
Mas o que a senhora conhecia do Brasil na época, assim? Enfim, que significado tinha vir para o Brasil? Nem pensou nisso, era...
Nem pensei nisso.
Só pensou no rapaz.
É.
Então a senhora chegou aqui na década de 60?
59.
Em 59. E aí foi morar em Canoas desde o início?
De lá para cá, sempre na mesma casa.
E qual foi o cenário musical que a senhora encontrou aqui? Enfim, estava acostumada na Alemanha, um país de uma tradição musical muito grande, né? Enfim, chegando no Rio Grande do Sul, quais foram as suas impressões? O que a senhora lembra, assim?
Aos poucos eu cheguei a conhecer isso, porque primeiro a lida da casa e o nascimento dos primeiros filhos, então ocupava o meu tempo.
A música foi deixada em primeiro,
em
no início, em segundo lugar.
E aí, de vez em quando, nós participamos, assistimos um concerto em Porto Alegre, de solistas e orquestras que vieram do estrangeiro. Mas eu não encontrei, assim, muitos grupos que fizeram música, assim como eu estava acostumada na Alemanha. E um grupo, sim, no Morro do Espelho, em São Leopoldo, até me convidava para fazer solos. Mas, além desse grupo, não encontrei, assim, muitas pessoas. Uma pessoa que, desde o começo, falava que podia participar de fazer música de câmara foi o professor Valiati, Zacarias Valiati. E, do jeito dele, ele era da música clássica, música popular, ele era de tudo. E um outro professor, ele mostrou interesse por minha pessoa, porque ele sabia que a flauta doce é um instrumento muito importante na educação musical. E foi o Bruno Kiefer. E ele já, depois de poucos anos, me convidou para dar aulas. No, então, tinha um seminário da... Seminário permanente da Secretaria de Educação.
E Cultura na época, né?
É, lá na Rio Chuelo. Aí eu comecei a dar aula, em Porto Alegre. E ele depois criou o curso Livre de Música, que funcionava no edifício frente à Santa Casa, lá onde agora está o POS. O curso depois chamava Centro Livre de Cultura. E a partir daqui o pessoal ficou sabendo que estava tocando flauta doce quando foi criado a licenciatura de música. Não, antes já. Me convidaram para dar aula na extensão popular do Instituto de Artes. E no ano seguinte foi criado o curso de licenciatura. Aí, então a flauta doce, fazendo parte do currículo, então fez com que foi necessário uma professora.
Aí que a senhora entra como professora do Departamento de Música do Instituto de Artes.
Uhum.
E a senhora falava que na época a flauta doce não era muito conhecida, não era um instrumento que se costumava tocar em Porto Alegre, assim, né? E
nem
no Brasil
um pouquinho,
como um todo.
No Brasil, em geral, a situação era aquela que tinha na Europa, na Alemanha, nos anos 20, 1920, quando a flauta foi redescoberta. 150 anos ninguém tocava flauta. E aí, na Alemanha, primeiro na Inglaterra, depois na Alemanha, recomeçaram a tocar a flauta doce. E descobriram que, então, é um instrumento muito, muito bom para a iniciação e também um instrumento que podia ser usado para interpretar músicas mais antigas, mas também foram feitas tipo, as músicas mais modernas. No Brasil, esse interesse só chegou a começar nos anos 60.
40 anos depois, então.
Exato. E aí, então, a minha pessoa era bem... Era uma pessoa que estava faltando. E por isso, a Madeleine Ruffier Gleich, isso foi outro grupo com bastante vida aqui em Porto Alegre, no Madrigal da URCS. Ela primeiro só estava cantando com os componentes e depois ela queria também incluir instrumentos mais antigos, e a flauta doce como é um instrumento mais antigo. Então ela chegou a mandar alunos para ter aula comigo lá em Canoas. Aí eu comecei dar aula para essas moças, só que eu fiquei com pena delas. Eu mal e mal sabia mesmo. Sabia falar o português. E ainda agora mostrar coisas na música, eu não estava preparado para isso.
Tinha que ser a linguagem dos sinais.
Elas me ajudaram para me expressar, para entender as coisas. No fim, eu aprendi mais português do que elas.
Do que elas música.
Nós acabamos de ouvir Now I See Thy Looks Were Feigned, de Thomas Ford, na interpretação do conjunto de câmara da URGS, em registro que está no LP Música Renascentista. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a flautista Isolde Frank. Mas então, dentro do departamento de música, foram 20 anos de trabalho e então nesse contexto de redescoberta da flauta doce. Então, como é que era o seu trabalho dentro do departamento de música nesse contexto, assim? Como é que foi inserir a flauta doce dentro do departamento de música, assim?
Não foi fácil, porque o ensino da flauta doce é diferente do que eu ensino, por exemplo, do piano. Não é aula individual. A gente procura logo reunir grupos e fazer, então, uma aula mais viva, mais interessante. E até que os colegas entenderam que a maneira de ensinar não precisava ser só uma aula individual, pessoa a pessoa. Isso foi um caminho mais longo. Mas foi aceito depois.
Foi um longo processo.
É.
Sim, porque a pouca historiografia que existe mesmo sobre essa consolidação, né, da música no Rio Grande do Sul se refere ao surgimento do Departamento de Música, na época Conservatório de Música, como um espaço bastante voltado à formação de concertistas e, enfim, bastante em torno do piano, assim, na verdade, né? Então, realmente, essa inserção da licenciatura e a utilização da flauta doce é uma nova lógica, assim, né?
É uma nova situação, que não só aqui, em outras cidades aqui também no Brasil. Pensando em Pelotas, por exemplo, não é? Mesma situação.
Aconteceu da mesma forma.
Acontecia, não só aconteceu, acontecia várias vezes, que eu vi crianças e jovens no Instituto de Artes, muitas vezes acompanhados pelos pais para aprender o seu instrumento. E muitas vezes, depois de um certo tempo, sumiu.
Isso nos cursos de extensão.
Cursos de extensão. E eu estranhava isso aí. E aos poucos eu fui descobrir que o ensino realmente era aquele ensino, eu acho que modelo francês, que exigia muita teoria do aluno, teoria, solfejo, e no instrumento se exigia um programa determinado. E o programa normalmente exigia muito dos alunos, exercícios, estudos, escalas, e uma peça de bar, normalmente difícil demais para esse nível, e uma peça assim, onde a gente podia se expressar um pouco. Isso, e a teoria, então, 2 horas de teoria por semana. E essas aulas de teoria, então, para uma criança não são atraentes, né? Um pouquinho.
Sim.
Então, muitos pararam. E aí, uma hora dessa, conversando com a professora Lígia da Escolinha de Arte, a escolinha funcionava no anexo em cima, no terceiro andar, um ambiente muito bom, assim, muito livre, muito criativo. Aí ela disse, então, por que tu não dá aula de flauta aqui conosco?
Tentando manter esses alunos que desistiam?
Não, simplesmente para criar um espaço onde se podia ensinar de uma maneira diferente, não tão pesado. E chegamos, então, a criar um curso livre de flauta doce, lá na escolinha. Primeiro foi na escolinha mesmo, depois por motivo de espaço. Então, esse cursinho passou para funcionar no Instituto de Goethe, na época na Alberto Pins, lá nos fundos da Igreja de São José. E mais tarde, quando o Instituto Goethe se mudou, aí nós ficamos no Rosário, através da PUC, aí o professor Gerling. Então, nos abriu as portas para nós trabalhar lá no Rosário.
Então, isso foi uma escolinha que se independizou também da universidade.
Sim, sim. Uhum.
E seguiu por um longo período? Foi uma experiência que prosseguiu?
Foram alguns anos. Eu não me lembro quantos anos. Mas nesse meio tempo, aí já aconteceu o seguinte, que quando a gente reuniu os alunos no final do primeiro semestre dessa escolinha, eram 40 e alguns alunos, para tocar em conjunto um cânone e mais algumas músicas, bem fáceis. Aí o entusiasmo das crianças e dos pais era tão grande que diziam, não, mas vamos fazer uma orquestra, vamos convidar outros instrumentos, lá mora um menino que toca violino, lá mora alguém que toca outro instrumento, vamos convidar os outros. Dito feito, aconteceu isso.
Formou-se uma orquestra.
No fim do próximo semestre, então, 93 crianças e jovens tocaram no Salão de Atos da UFRGS.
Nossa, 93 é muita criança. Potencial explosivo.
Mas foi muito o que, na época, chamávamos essa orquestra infantil juvenil da Escolinha de Arte da UFRGS.
E aí, com essa orquestra que a senhora viajou pelo interior do estado se apresentando?
Sim, depois aí essa orquestra, graças a uma associação dos pais que se formou, a Associação Musical de Porto Alegre, com muito apoio por parte dos pais, então as crianças tiveram a oportunidade de viajar por muitos lugares, até para São Paulo e Rio, então fizemos bastante integração no ônibus.
Nossa,
é a melhor integração que a gente consegue. Botar uma turma no ônibus. Eu tenho que viajar horas e horas.
E a senhora junto com essa criançada toda.
Foi muito rico. Esse tempo foi muito rico.
Como é que controlava as crianças dentro do ônibus?
Não, sempre pais juntos.
Sempre os pais juntos.
Não todos os pais, mas pelo menos um casal foi junto.
Nossa, porque é uma empreitada.
Tive também ótimos colaboradores. Fazendo essa entrevista hoje, eu devia citar nomes, mas eu tenho certeza. Eu vou me esquecer de um outro nome, que é super importante. Aí não seria certo, então eu não quero citar nomes.
Sim.
Mas houve ótimos colaboradores, tanto na parte da orquestra, tanto na parte dos pais, tanto nas minhas outras atividades, não é?
Nós acabamos de ouvir Nola Debemos Dormir, do cancioneiro de Uppsala número 37, na interpretação do conjunto de câmara da UFRGS, que está registrada no disco Música Renascentista. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a flautista Isolde Frank. Isolde, a senhora sempre teve esse gosto pela música de câmara, né? Pela prática de orquestra. É, e aqui em Porto Alegre a senhora teve diversas experiências nesse sentido, né? Eu queria que a senhora falasse mais sobre esses grupos.
Quando nós começamos a nos reunir para fazer música em grupo, o primeiro grupo foi criado porque o professor Bruno queria ouvir um quarteto de flautas, porque não tinha em Porto Alegre. Então, tinha três que já tocavam mais ou menos comigo. E uma recém tinha começado, mal e mal tocava uma escala. Mas o Bruno queria um quarteto. Então, ensaiamos umas
queria
musiquinhas.
Queria compor para quarteto.
Não, na época ele não...
Não,
não
compunha.
Não era época disso ainda. Ele queria ver o pessoal fazer música, não só aprender música, né? E a partir daqui, formamos um quarteto de flautas, depois com outras pessoas. E já durante o ano de 69, aí já fizemos concertos por aqui, em Porto Alegre, em cidades vizinhas. Mas sentimos que só quarteto de flauta era um pouco. Devia ter outro instrumento junto, um gravo, um violino, outros instrumentos.
Quiseram ampliar a ideia.
Aí nós ampliamos e criamos o Conjunto de Câmara de Porto Alegre. E então fizemos aí os nossos ensaios, às vezes bem divertidos, às vezes bem compenetrados, para interpretar certas músicas. E então isso foi durante mais ou menos 2 ou 3 anos. Paralelamente, acontecia isso, as atividades do material da UFRGS. Porque alguns componentes até fizeram parte dos dois grupos. E isso também depois foi o motivo porque a Madeleine, quando ficou com câncer, ela sugeriu juntar os dois grupos, fazer um só, fazer uma fusão dos dois grupos. E aí foi criado, então, um conjunto de câmara da UFRGS. E esse conjunto, então, estava comigo até 79. E aí foi eu tive que largar o conjunto por causa da orquestra infantil juvenil, porque os dois...
Era demais.
Era demais.
E aí foi esse grupo que virou o conjunto de câmara de Porto Alegre, que persiste até hoje.
Exato, exato.
Coordenado tipo, pela Marlene Guadagnini.
Exato, exato.
O germen dele foi o quarteto de flauta de Porto Alegre, no fim das contas.
De um lado, o quarteto de flauta, do outro lado, o grupo da Madeleine.
O material.
Exato.
Mas a senhora me falava que a experiência no Brasil, a chegada ao Brasil, fez, de certa forma, com que a senhora deixasse de lado o sonho de tocar a flauta transversa, que lhe acompanhava desde a juventude, percebendo, na verdade, a necessidade aqui de uma atuação na educação musical, né?
Fui obrigada a descobrir o seguinte, que foi trazido para o Brasil um esquema, um modelo de ensino que veio de países com uma cultura mais intensa, mais intensiva de música, e foi tentado aplicar isso aqui no Brasil com material que veio lá de fora, às vezes traduzido. Até um método de flauta doce ainda, cheguei aqui, ser usado, traduzido para o português. Mas aqui o pessoal, quando começava a tocar a flauta doce, não tinha a mesma bagagem que o pessoal que lá no exterior.
Sim, que não tinha uma educação básica musical.
É. Então, a primeira experiência lá no Instituto de Artes com os alunos de licenciatura foi assim... horrível. Vieram alunos, na época não tinha vestibular, não tinha prova específica. Então... alunos, às vezes, fizeram vestibular e a última opção foi música, porque é uma coisa bonita. Mas eles não sabiam ler nenhuma nota. Então, nossa, nós tivemos que começar do zero mesmo.
E foi... ainda com um instrumento que nem era conhecido. Assim.
Nem era conhecido. Era difícil de conseguir. Hoje nós conseguimos as flautas lá do Japão. Em
a preços
lugar.
Acessíveis.
Na época foi difícil. E não tinha material para ensinar. Eu tive que fazer os meus materiais com mimeógrafo a álcool. Tem muito trabalho.
Tinha aqui na manivela passando cada folha.
E aos poucos reuni esse material e saiu o primeiro livro, que é Método de Flauta Doce, pela Record.
Amplamente utilizado até hoje. Né? Até a gente está com eles aqui.
É esse aqui.
Esse aqui.
Uhum.
E depois disso surgiram, então, mais 4 publicações ainda, sempre com esse intuito dessa falta de material para trabalhar
em sala
de aula.
Suprir a falta de material, exato. Depois, com o curso das crianças, eu vi que faltava para crianças. Então, dois livrinhos para
específicos.
Para a flauta
Pedrinho
doce.
Pedrinho toca flauta 1 e 2.
É.
Que eu cheguei a utilizar
no final, eu, depois de me aposentar, aí me dei conta que os professores, alguns, em sala de aula, também não tinham nada de material que ajudava dá uma aula de música rica e também uma aula de música que desse resultado, que alfabetizasse os alunos na sala de aula. Então, eu comecei a juntar um material que aos poucos eu tinha reunido quando eu entrei em sala de aula, nesses últimos 10 anos. E saiu o livro, que é ABC da Música, o Essencial da Teoria.
Teoria musical e conhecimento.
E lá também eu senti muita falta de um cancioneiro para cantar com as crianças. Fazer eles gostar do canto. E eles gostam muito quando conhecem uma música. Não, professor, vamos cantar essa. E o outro quer, não, essa aí.
Querendo então, cantar, já estou achando.
Então saiu agora para o último cancioneiro.
Coletânea de canções para a escola e para grupos em geral.
Uh-huh.
Esses dois últimos são da editora Age, né?
É. Uhum. Aqui de Porto Alegre.
Enfim, então também com essa colaboração de deixar um legado de material para ser trabalhado a partir dessa tua experiência em sala de aula.
Exato.
Ampla, que persiste até hoje, né, Isolde? Tu continuas dando aula agora em Canoas e também em São
Canoas
Leopoldo?
Em Canoas um pouquinho, em São Leopoldo atendo estudantes de teologia, que também vem sem bagagem nenhuma. É triste ver essa geração que se criou sem aula de música nos colégios. Porque nos colégios, 72, a partir de 72, não se dava mais aulas de música nos colégios, só aula de arte. E aí é mais fácil dar um papel para o aluno e deixar ele desenhar do que ensinar música. E só este ano agora, a partir deste ano vigora a lei que exige aula de música nos colégios. Então, nós estamos agora tendo uma geração que se criou sem música no colégio.
E aí, além desse trabalho, então, dentro da Escola Superior de Teologia, tu continuas trabalhando com crianças também, ainda?
Muito pouco.
Muito pouco?
Muito pouco. De momento, eu prefiro ficar no computador e elaborar material. Porque o computador, hoje em dia, é uma ferramenta joia. Eu estou com um programa maior de música agora, o Sibelius. É um programa enorme, até que a gente conhece, leva um tempo, mas depois a gente tem assim, recursos incríveis para editar as partituras, fazer da maneira como a gente precisa naquela hora.
E quais são os projetos, então, que a senhora está envolvida agora? Mais ideia de mais alguma publicação também? Ou, enfim, quais são as...
Os projetos é organizar as músicas que já tenho no computador. E depois, especialmente para grupos de instrumentistas, fazer um caderno com arranjos mais fáceis, facilitados. Músicas bonitas, de valor, mas arranjos facilitados. Cantos para crianças. Então, outro projeto, especialmente para o pessoal da igreja.
Uhum. Na tua comunidade?
Na comunidade Luterana. E na nossa igreja. E falta esse material e falta edição correta, porque com essa falta de formação musical, muitos livros com músicas saíam imperfeitos. A gente encontra cada erro nesses livros que depois não permite uma pessoa tocar certo a música.
Sim, é um desserviço, sim, na verdade.
Mas é falta de formação. dessas pessoas. Então, o que nós precisamos é material bom. Aos poucos está surgindo, estou acompanhando.
E tu tiveste também um trabalho grande nesse sentido de formação também no interior, assim, né? Não só aqui em Porto Alegre, mas tu trabalhaste também em Taquari. Enfim, como é que foi isso de levar esse acesso, né? Iniciar as pessoas na música no interior, assim?
De um lado é mais difícil, do outro lado é mais fácil reunir as pessoas. O que aqui não é fácil reunir as pessoas. Isso no interior fica mais fácil. Então, lá em Taquari, isso que nunca deu problema. A gente ensaiava, o pessoal até gravava um CD lá, sem que eu sabia. E levavam as músicas que ensaiavam para as comunidades vizinhas.
Um trabalho importante. Foi um trabalho de iniciação musical. Assim,
iniciação musical. E depois que foi criado o conjunto de música, conjunto instrumental. Que então, não só na igreja do asilo, tocava também em festas, outras festas, músicas do folclore. E como essas crianças no asilo são crianças que vêm de famílias complicadas, então, através da música, tinha uma ocupação muito sadia, muito, muito boa para elas.
E em meio a toda essa experiência de iniciação musical dos outros, assim, tu tiveste 6 filhos também, né?
Sim.
E se responsabilizou pela iniciação musical deles, como é que foi isso, assim? Como é que era dentro de casa?
Dentro de casa a gente nem fez tanta música.
Não?
Sim, eu dei as aulas, os filhos participavam, não é? Mas participavam depois dos grupos.
Te acompanhavam nesses...
É, Orquestra Infanto Juvenil, acho que quase todos passaram.
Participaram.
Depois a filha mais moça ainda participava das atividades da oficina de música da Fundação Cultural de Canoas, que começou em 87 até 95, por aí. Então ela participou lá.
Isso é ela?
Não, essa é a outra filha.
Ah, tá.
Ela é a criação da Orquestra Infanta Juvenil.
A criação da Orquestra Infanta Juvenil, que hoje é professora de violino do Departamento de Música também. A única que
seguiu
adiante. Isolde, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme te receber aqui, enfim, conhecer mais dessa tua história, que é tão rica, enfim, com uma grande colaboração para a música aqui no Rio Grande do Sul.
Eu agradeço. De poder estar aqui. Muito obrigada.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Frühlingslied, de Neidhardt Royenthal, na interpretação do Conjunto de Câmara da URGS, registrada no LP Música Renascentista, que teve direção artística de Isolde Frank, flautista que foi nossa entrevistada de hoje. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.